Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, para capítulo 27. A felicidade é uma desgraça, asseverá na sala odor, Sérgio Basto, exibindo-se, com um esboço de malícia na boca inteligente, de lábios finos. Tanto quanto lhe permitia a excelente memória. Lembrava-se de que os seus dias de gozo tinham originado um período de apatia e de preguiçoso desinteresse por tudo que não fosse a própria causa de gozo íntimo, todo pessoal. A felicidade estéril como o deserto. Isidoro riu-se largamente. Não tomando a sério a teoria paradoxal do amigo, parecia-lhe impossível que naquela idade ainda ele tivesse semelhantes fantasias. Realmente a felicidade era considerada por cada um a seu modo, mas não lhe passara pela mente tão com extravagante definição. Seria crível que o Sérgio ainda sacrificasse a sinceridade ase, como nos idos tempos de rapaz. O Dr. Bastos continuava: temos da felicidade uma concepção quase sempre em desacordo com o nosso modo de vida. Meu pai, homem de negócios agitados, que lhe impunha uma atividade em que 176, atador e crescente, afirmava que para ele a felicidade seria a sombra de uma árvore. Amarrado à cidade pelos seus mil empreendimentos, nunca se dava ao regalo de uns repousos campestres. Odiava a caliça, os telhados, os muros e sonhava com o ar limpo dos grandes descampados, onde respirasse a plenos pulmões, dentro do círculo da sombra projetada pela sua árvore amiga. Aborrecendo a idade aérea, a Rodinana construiu-lhe o quarteirão e quarteirões de casas iguais, fabricou telhas e tijolos, abrilhantou a cidade, deu prestígio ao comércio e morreu com o ideal que não teve tempo de realizar, nem lhe traria a consolação que esperava. Por que enriqueceu esse homem? Porque, não se considerando feliz, tinha pressa de chegar à felicidade. Trabalhou ferozmente e irradiou toda a sua força, impeliu a vida para diante, na ânsia de alcançar a sombra da árvore desejada. Homens sem ideal são parasitas da tierra. A felicidade é uma coisa que se não alcança qualquer cor e pela qual se morre. No fundo da sua consciência, Dona Angélica dizia consigo: palavras, a felicidade é ver o marido satisfeito e as filhas felizes. Indagou levemente que assustada: e para o Sr. Hall, a felicidade que é? Dr. Sérgio interveio, enquanto o filho trocava com Lucila um olhar de amor e um sorriso. Para o Hall, agora a felicidade única é o casamento, as fases do amor são para todos iguais. Mais tarde, estabelecida a família, tranqueí-lo o coração, o germem das suas aspirações, que o determinaram a escolher a carreira que escolheu, fará florir um outro ideal. Mamãe, Dona Angélica levantou-se de chofre. Era a voz de Madalena e rompe-lo lá de dentro, do silêncio da casa angustiadamente, e antes que Isidoro, estonteado, acompanhasse a mulher que já desaparecia no corredor, Raul atirou-se para a porta. O pai travou-lhe-me do braço com um movimento enérgico e brusco. Fica Lúcila precipitaram bem, acompanhando os pais. Os dois homens viram-se de repente, sós e contemplavam-se de face. Os olhos de um buscavam o fundo da alma do outro. Nenhuma palavra. Não era preciso as expressões que desmascaram pensamento melhor que o mais exato dos vocábulos. Raul estava trêmulo numa ansiedade. Que teria passado? Qualquer coisa que te não deve importar. A tua noa é a Lucila? As vozes vinham agora como um murmúrio de choro abafado, mal distinto, tal rumor d'água dentro de um muro de aqueduto. Lembra-te que será assim por toda a vida. Suspirou Sérgio, pousando carinhosamente a mão no ombro do filho. Serei forte. De quê? De que venhas a ser infeliz. Oh, ainda é tempo de fugir. Não. Doutor Sérgio calou-se. Instantes, os depois Isidoro reaparecia na sala com um sorrisinho forçado. Não fora nada, um susto apenas, um pequeno susto. Madalena por suas mãos prepararam um chá. Pois se sentira adoentada, a chama do fogareiro do gás propagara-se às rendas da manga, o fogo fora. Abafado, nem a mais leve queimadura. Uma pilha de nervos, aquela menina. A mãe lá ficara anímea. Não valia a pena pensar mais nisso. E agora aqui estavam os três sozinhos. O que deviam era combinar bem os últimos preparos do casamento. Já tinha um carro contratado. Por ele, tinha tudo pronto. Falara já ao pretor, também tratar o padre? Lucila reapareceu por sua vez, muito pálida, com arzinho contrafeito e tímido, de consciência que vacila. Sentou-se a um canto e pregou o olhar nos florões do tapete. não quis intervir nas combinações que os outros estavam fazendo. Pensava, havia segredos naquela casa que o noivo nunca deveria saber, que ela seria mais interessada em encobrir e fingir ignorar. Que vira um momento antes. A irmã invetia vando a mãe por ter esvaziado o vidro de um ácido 169. Poé, porque Malena amava o mesmo homem que ela, e tinha ciúmes e queria matar-se. Deveria ela por isso renunciar ao casamento. Para com a família. Seria talvez esse o seu dever, mas para com o noivo. O destino a escolher a ela, devia obedecer ao destino. Se ela renunciasse a essa felicidade que tentava, qual o proveito que de tamanho sacrifício tiraria a irmã? Se fosse possível ceder e o novo, não se veria Madalena na contingência de renunciar também. A vida ao acaso. O acaso favorecia a outra que tivesse paciência. Pelo desgosto da irmã, ela também não podia gozar uma alegria perfeita. A sua paixão vivia estrangulada pelo remorso. Mas o egoísmo era mais forte. Sentia e defendia Tulé até a morte. A alma materna previra tudo. Aberto o armário, Madalena Malena, ao procurar febrilmente o frasco de veneno, encontrara o vazio bem lavado. Excitada no desespero da decepção, revoltada contra a mãe que lhe penetrara os desígnios, os gritos irromperam-lhe do peito raivosos e histéricos, enquanto os dedos enclavinhados os parecia querem esmagar o frasco inútil. Mãe! O som da própria voz chamou a realidade. Calou-se espavorida, deram o alarme. Cerrou então os dentes com força. Não responderia nada, não diria nada, não falaria a ninguém. E a mãe estava a seu lado de braços estendidos. Meu amor! E já o pai aparecia interrogativo, aflito. Que é ou se ela pudesse voar, fugir pela treva da noite fora, com o seu sofrimento só dela, e bem escondido. Kemun não percebeu a seu lado foi a irmã muito pálida, com os olhos engrandecidos pelo espanto. Dona Angélica traiu ao peito, fechou-lhe o rosto desvairado, e ternamente, devagarzinho, foi ela levado para o quarto. Isidoro acompanhou-as insistindo. Mas afinal que foi, que foi? Dona Angélica deitou a filha beijando-a, como era pequenina. Madalena então desatou a chorar em silêncio. A mãe desviou-se para um cão do quarto e chamando o marido, explicou em segredo. Ciúmes. Também a lagoasnata do hall. Era o que eu temia. Depois te explicarei tudo. Acho bom ires para a sala. Inventa uma história que a desculpe. De tanto este casamento? És tratado e já era agora a de se realizar. Tenho certeza de não te enganas. Toda lá. Isidoro saiu com um olhar indeciso. Porque não lhe dera antes Deus, filhos homens, estava bem certo de que teria sido mais feliz. Olhassem para aquela cena, se um homem seria capaz de tamanha insatez. Ciúmes Ner 181. Convos amor. Quantas neiras? Nem ele era de feitio atura-las. Uns fichiches de nervos, as tais meninas. Muito bonitinhas, muito decorativas, mas dentro. Confusão e mais nada. Muita confusão. Nem o diabo entende as mulheres. Quem diria que a sua amada Lena, sempre tão sensata e boazinha, gritasses assim pela mãe como uma doida, só para dizer que estava com ciúmes da irmã? O junto à cabeceira da filha, Dona Angélica aconselhava. Recolhe-te por hora à mesa ao colégio das irmãs, já que não tens forças para assistir ao casamento de Lucila. E um desgosto para mim e para ela, que afinal Ilon temum culpa. Mas isso sempre será melhor do que praticares qualquer violência. Nunca te supus capaz de tais arrebatamentos. Ies cometer um crime de que não seria só tua vítima. Sofreria muito. Não te que eu também mereças alguma coisa. Tudo. Foi um desvario. Prometes-me ter paciência. Serei irmã de caridade. Não, minha filha, ies convalescer entre tuas antigas mestras e voltarás decurada para tua casa. Deve ser forte, preciso de ti. Lucila seguirá o seu marido, é o seu destino. Tu ficarás a meu lado para me fechares os olhos na hora derradeira, quero. 182. Levar neles a tua imagem. Por enquanto, recolhe-te ao colégio. Informado mais tarde dessa resolução, e Doro não achou acertada. Embaraçavam não os comeu. Tários dos convidados das bodas. Que suporiam eles da ausência de Madalena naquele rolane? Se a desculpassem por doente, não faltariam pessoas bisbilhoteiras, como a mulher do sócio, para lhe rejarem a casa à procura da enferma. Dona Angélica observou. A normalidade da situação explica outra quaisquer anormalidade. Diremos que, como Geralmefre, todas as gêmeas, Madalena e Lucila, são inseparáveis. Explicaremos o nervosismo da nossa filha Coijo Procado Vocá pela separação da Imen Anjum e a sua ausência como um ato de prudência da nossa parte. Os outros não são tão tolos como se te afigura. Em todo caso, uma explicação. Um disparate. Arranja outra razão. Não, vocês, Asmodi, têm mais imaginação do que nós para as mentiras. Lavo as minhas mãos. Cubino que entenderes. Dona Angélica entendeu que a sua Madalena entraria para o Colégio das Irmãs, da Rua do Matoso, onde aprender a ler e onde criar amizades consoladoras. Na manhã seguinte, ao entrar no quarto das filhas, encontrou-as deitadas na mesma cama. 183. Os seus lindos cabelos loiros confundiam-se no mesmo travesseiro, os seus braços nus e entrelaçados pareciam querer unir-se para a vida e para a morte. Dormiam. E dir-se-ia que a mesma respiração levantava ao mesmo tempo o peito de ambas. A cama de Lucila estava intacta, ela passara a noite ao lado da irmã, entenecida e perdoada. De pé silenciosa, com os olhos inundados de ternura, a mãe não se queria arredar dali, do daquele quadro de felicidade que ressuscitava para o seu coração. Suspirava porque aquele sono se prolongasse. Enquanto durasse a inconsciência, duraria a tranquilidade. Naquelas duas crianças, havia 20 as que ela não via senão uma criatura única, não alterando-as e suas raras contradições a harmonia que pudesse conter uma só alma. O casamento de Lucila encheu de povo a igreja de S. Francisco Xavier. As amigas lamentavam a falta da Madalena. Coitá tivera a coragem de assistir ao casamento da irmã. Tão unidas que eram, e pessoas idosas, de longa prática, aconselhavam de Angélica ter muito cuidado. As gêmeas, quando idos se separam, às vezes até morrem de paixão. Doutor Sérgio Bastos regozijava-se de descida para Zineu da menina, alegrando-se com a ideia de que ela se resolvesse a professar. A sua permanência em casa ameaçava a felicidade do filho. Fora bem inspirada pequena, afinal, ser irmã de 184.